para você que acompanha Notícias Agrícolas, sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora com o setor de hortifruti. Você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas nos últimos meses, certa dificuldade de ter container, demanda por container tem atrapalhado algumas exportações, alguns embarques do Brasil e no caso do setor de hortifruti, os containers refrigerados, essa falta que se agravou aí durante esse período de pandemia tem impactado diretamente nos embarques aqui do nosso país. Mas para a gente entender o que está acontecendo, qual é o cenário e as expectativas para daqui para frente, eu convido aqui agora o Henrique Garcia, ele é diretor de desenvolvimento de negócios da Rangel Logística. Henrique, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito boa tarde, Virginia. Obrigado pelo convite. Obrigado por podermos participar e dar o nosso contributo a vocês em tudo o que está acontecendo agora.
Henrique, esse problema de escassez de container para embarque, que a gente fala bastante aqui no Notícias Agrícolas, não só para o setor de hortifruti, eu já falei para café, a gente já falou alguma coisa para o setor de grãos, mas você trouxe então, chegou para a gente essa informação de que a falta do container refrigerado tem impactado também o setor de frutas. O que que você pode falar para a gente sobre isso? É uma situação que já vinha acontecendo e se agravou, nesse último ano por conta da pandemia, e se há perspectivas aí de melhoras para o setor? Conta para a gente um pouquinho.
Bom, Virginia, o que tem vindo a acontecer, evidentemente, tem uma série de fatores que têm contribuído para esta escassez dos contêineres de exportação. O primeiro fator é que, evidentemente, como comentavas, durante a pandemia, tem havido uma mudança dos hábitos de consumo, e isso tem criado um imbalance, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de produtos a nível mundial. Por outro lado, e não menos importante, tem havido durante esta pandemia também uma desvalorização de algumas moedas frente a outras, nomeadamente o real, que tem sido fortemente desvalorizado nestes últimos meses, o que tem provocado também um decréscimo grande nas importações por causa da perda da capacidade de compra do consumidor brasileiro e acréscimo muito grande nas exportações no mercado, já que os produtos acabam sendo brasileiros, acabam sendo mais competitivos no exterior. Isso tudo veio também a dificultar um pouco mais a situação com, digamos, um ritmo da pandemia a duas velocidades, porque tem países como a China, como os Estados Unidos, agora a Europa, que já se encontram numa fase praticamente de abertura de novos de mercados, em que já vão com uma aceleração grande econômica, e em outros países, como é no caso do Brasil, estamos falando ainda da terceira pandemia, estamos um pouco mais com algumas dificuldades ainda, e isso tem criado uma grande desequilíbrio entre oferta e demanda. O que isto provoca, o que isto gera? É que realmente existe uma oportunidade, sim, que tem sido aproveitada muito bem por os exportadores brasileiros, e a balança comercial tem batido recordes no Brasil, o número de exportações, o superávit tem sido impressionante, tem sido muito interessante, mas como existe este desequilíbrio entre a oferta e a demanda, tem feito com que realmente, ao haver menos contêineres dos que seriam necessários para poder exportar muito mais do que se está exportando, os preços para determinadas rotas têm aumentado significativamente. Aumentar significativamente estes preços acaba impactando no custo dos produtos com valor agregado baixo, como é o caso da parte dos frutos que a Virginia comentava. Portanto, se por um lado é uma boa notícia o fato de poder-se exportar mais, por outro lado temos um custo logístico que vai pesar muito na altura de realizar essas exportações.
E Henrique, a gente já está indo aí, tem mais de um ano de pandemia, um ano e meio aqui no Brasil. Quando é que a Rangel percebeu que isso estava acontecendo? Foi uma coisa assim de imediato, e eu queria saber também se isso é válido só para frutas ou legumes e verduras também estão sendo impactados com esse problema de falta de containers.
Não, bom, isto tem vindo a acontecer, estas situações têm vindo a acontecer, têm vindo a se agravar. Recentemente tivemos uma notícia que eu acho que esteve nas capas dos jornais a nível mundial, com esta situação do Ever Given, do Canal de Suez, que ainda veio complicar mais, foi a cereja do bolo, ainda veio desequilibrar mais este imbalance que havia, mas evidentemente essa situação se tem vindo a agravar mais. E é uma situação que nós temos acompanhado. Nós utilizamos sistemas de Big Data, sistemas de tratamento de informação, onde temos, monitoramos a quantidade de containers que chegam ao país, as necessidades por parte dos nossos clientes, para vermos e avaliarmos realmente qual é que é a falta de escassez no mercado. Notamos muito, temos muitos clientes de exportação, já que somos player muito relevante na área de carga refrigerada, tanto de importação como de exportação, em que muitas vezes temos mais pedidos de clientes do que containers para poder exportar. Então, temos notado como esta situação se tem vindo a agravar e por aquilo que estamos vendo e por aquilo que estamos contrastando com as informações que nós temos internas no sistema, junto com os parceiros, fornecedores e clientes, esta situação ainda vai demorar algum tempo em se adaptar à nova realidade. Este imbalance, este desequilíbrio vai demorar algum tempo em voltar-se a equilibrar, a voltar-se a adaptar a esta oferta e demanda, e calculamos que até setembro, outubro, até o último trimestre, nós vamos continuar com uma situação ainda desfavorável desde o ponto de vista da oferta e procura de contêineres para exportação. Mas sim...
Não, pode concluir, perdão.
Mas sim, Virginia, como comentavas, infelizmente, FLV é uma situação grave, que é carga refrigerada, e são produtos que têm uma vida útil muito curta, então não podemos escolher quando que podemos exportar, temos que exportar quando as frutas, verduras, legumes estão no momento óptimo para a sua exportação, mas também afeta a outras cargas, a outros commodities, a outros produtos de exportação, que se vê também restritos à quantidade de caixas, de containers que existem no mercado para poder exportar.
E Henrique, como você mesmo trouxe para a gente no início da entrevista, há outros países que estão um passo à frente do que aqui no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, as medidas de restrição contra a Covid, elas começam a ser afrouxadas, né? O pessoal está voltando para a rua e na leitura geral que a gente faz de mercado, a tendência é de um aumento de consumo fora de casa, né? Porque abre restaurante, hotel, tudo volta a funcionar. E aí a gente tem esse problema de container. Qual que é a estratégia que a gente deve ter ou o que deve acontecer daqui para frente, já que você trouxe para a gente que esse é um problema que deve acontecer pelo menos até setembro, para tentar equilibrar essas duas pontas, né? O consumo fora de casa retomando, uma demanda mais aquecida e esse problema que, pelo que você está me falando, vai demorar um pouco mais para a gente solucionar.
Bom, é uma boa pergunta, Virginia. Realmente temos, como comentava e como bem comentavas, um mundo a duas velocidades, né? Países que já têm uma porcentagem de população vacinada bastante alta. Isto gera uma série de expectativas, não só para as pessoas, sino também para a indústria, que volta outra vez a atingir níveis interessantes, indústrias de produtos e de serviços, também do turismo, que realmente entramos agora na época estival, na época do verão, no hemisfério norte, onde tem um volume muito grande de viagens e uma diferença no consumo que vai ser significativo e que vai realmente se adaptar. E tem outros países em que ainda esta situação está um pouco mais longe, mas vai ser mais difícil que isto aconteça. Em termos das medidas que nós tomamos na Rangel, nós estamos agora estamos no início da campanha de fruta de caroço, onde tem um volume muito grande de contêineres refrigerados que são enviados da Europa para o Brasil, e nós vamos fazer todo o esforço, junto com nossos clientes, fornecedores, junto com as companhias marítimas também, para poder reposicionar a maior quantidade de contêineres refrigerados possíveis para tentar contribuir com a nossa parte. Evidentemente, nós não podemos resolver um problema tão grande, mas pelo menos contribuir com a nossa parte para tentar convencer nossos clientes para trazer mais contêineres para o Brasil, e que o Brasil é um mercado que precisa demandar, e pouco a pouco iremos notando como se vai adaptando à realidade, os fretes desses contêineres irão diminuindo o preço, e pouco a pouco se irá adaptando à realidade de consumo de hoje.
Henrique, quando você fala para a gente que esse frete subiu de maneira bastante expressiva, você consegue colocar em porcentagem de quanto foi essa alta nesse último ano, nessas últimas 3 semanas, principalmente, que o problema se agravou?
Depende muito dos fluxos, das demandas, das rotas. Podemos falar em rotas que não sofreram muita, quase todas as rotas de exportação sofreram incrementos por esta falta de espaço nos navios, né? Os navios têm uma capacidade limitada, e evidentemente quanto há mais oferta do que mais demanda do que oferta, normalmente os preços tendem a se incrementar, faz parte do mercado econômico no qual vivemos, mas tem algumas rotas que sofreram impactos na ordem de 20, 30, 50% no valor dos fretes, e outras rotas em que, felizmente, os impactos foram muito além, na ordem dos 100, 150, 200% sobre o valor do frete. Para produtos que têm um valor agregado baixo, como é o caso de alguns alimentos, alguns commodities, isto gera um impacto significativo, um impacto muito grande.
E, Henrique, e esse valor, essa alta está sendo repassada para o consumidor final na gôndola, é isso, né?
Bom, nós temos, Virginia, duas situações, né, que são situações que eu acho que é importante analisarmos. E, por um lado, temos uma desvalorização do real, o que faz com que o produtor brasileiro seja mais competitivo, seja mais atrativo para o exterior e consiga exportar mais, que é um benefício e que dá oportunidades para a abertura de novos mercados, tem um potencial muito maior desse ponto de vista da exportação. Por outro lado, se vê confrontado com um custo logístico mais alto, muito mais alto em alguns casos, como mencionava anteriormente. Quando o custo logístico é mais alto, acaba tendo algumas limitações. As notícias são positivas desse ponto de vista que os produtores podem exportar mais, mas poderiam exportar muito mais se os preços não fossem tão altos e se realmente houver mais disponibilidade de contêineres. Portanto, temos uma parte positiva e uma parte negativa, né?
Henrique, e para a gente finalizar, em algum momento nesse período a gente deixou de embarcar algum produto por conta dessa falta de contêiner? Ou até aqui conseguimos remanejar e criar novas estratégias conforme os problemas forem aparecendo?
Sim, o mercado é um organismo vivo e vai se adaptando realmente a tudo que vai, a toda essa situação que vai acontecendo. Se vai adaptando, se vai encontrando soluções, sempre se encontra soluções. Evidentemente são dificuldades, existe muita mais pressão, existe muito mais estresse por parte dos produtores que querem embarcar e não conseguem, por parte dos produtores que necessitam de exportar determinadas quantidades de mercadoria em determinados momentos, mas acabam sempre achando soluções no mercado interno, no mercado latino-americano, encontrando outras rotas, encontrando novos clientes, encontrando sempre... Nós participamos muito com os nossos clientes para ajudar a encontrar soluções, né? Não só vendemos logística internacional, sino também soluções logísticas, né? Então, são soluções que nós tentamos sempre dar aos nossos clientes para ver alternativas, porque realmente situações críticas, né? Situações em que o cliente precisa embarcar de qualquer jeito determinadas mercadorias e não se consegue, mas até agora, pelo menos estamos conseguindo encontrar soluções.
E Henrique, falando um pouquinho do lado do produtor, o produtor então está com dois cenários. A gente tem um dólar que está compensando bastante essa exportação, mas tem essa falta aí de contêiner. Como é que fica para o lado da produção? Como é que você analisa isso, essas duas pontas? Um dólar que vale muito a pena exportar, mas esse problema aí que vocês vêm enfrentando.
Bom, eu acho que para o exportador tem uma oportunidade única de posicionamento no mercado. Muitas portas que estavam fechadas de mercados que realmente eram potenciais clientes, estavam fechadas por esta desvalorização, com esta desvalorização agora do real, acabam abrindo as portas. Então é o momento de se posicionar, é o momento de abrir novas oportunidades, abrir novos mercados. Eu acho que é uma oportunidade mesmo assim favorável para o produtor brasileiro, muito embora encontre uma série de limitações, e é que provavelmente alguns produtores não poderiam exportar tudo aquilo que o mercado lhes permitiria. Mas é um bom momento para se posicionar, para abrir novos mercados, para que novos mercados experimentem produtos brasileiros que até agora não estavam no radar, porque esses mercados demandantes estavam comprando de outros mercados. Então, acaba sendo uma notícia positiva para se posicionar, para algumas empresas produtoras que estavam muito focadas no mercado nacional, pela primeira vez começam já a trabalhar na área de exportação. Nós ajudamos a muitas dessas empresas que estavam muito focadas no comércio local para poder sair fora e poder ter alternativas de uma porcentagem da sua produção ser exportada fora. Então, acaba sendo também uma oportunidade interessante para estes produtores, muito embora tenha estas limitações que esperemos que se resolva e esperemos que continue este crescimento de oportunidades para o mercado brasileiro.
E Henrique, além do Brasil, outros países fornecedores desses produtos enfrentam o mesmo problema com a questão do container ou é uma coisa que está afetando mais a gente aqui?
Bom, nós temos que avaliar diferentes fatores, como te comentei no início da entrevista, Virginia. Uhum. Nós vimos como vai depender muito das rotas, vai depender muito dos parceiros e aliados estratégicos desses países, vai depender muito em que situação, como esses países estão fazendo a gestão da pandemia e em que situação se encontram neste momento, vai depender também muito da desvalorização da sua moeda. Estou agora mesmo falando com vocês desde o México. A desvalorização da moeda no México foi mínima. Portanto, o produto mexicano continua sendo interessante, mas não foi tão desvalorizado como o produto brasileiro, porque o real, lembremos que antes da pandemia e agora desvalorizou significativamente, foi uma das moedas que mais desvalorizou a nível mundial. Então, isso gerou uma série de oportunidades mais importantes para o mercado brasileiro. Agora, o imbalance, este desequilíbrio, acontece em todo o mundo. Os contêineres, como eu digo sempre, os contêineres estão em algum lado, não desapareceram, estão em algum lado, só que há um desequilíbrio na qual vai achar de novo a forma de se encontrar nos diferentes portos a nível mundial. Mas há países que realmente estão sofrendo umas situações específicas e parecidas ao que sofre o mercado brasileiro, e há outros que por outro lado, não enfrentam essa situação.
Henrique, obrigada pela sua disponibilidade em conversar aqui com Notícias Agrícolas. A porta fica aberta, fica à vontade, você é sempre muito bem-vindo aqui para trazer a realidade aí para o produtor brasileiro.
Muito obrigado, Virginia, pelo vosso tempo. Obrigado por nos convidar a Rangel para poder contribuir toda a informação que for necessária e estamos sempre à disposição.
Até a próxima.
Obrigado.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Henrique Garcia, que trouxe para a gente esse problema, essa falta de container refrigerado que vem impactando, de certa forma, a competitividade do setor de frutas, legumes e verduras do Brasil lá no exterior. Como você acompanha aqui no Notícias Agrícolas há um tempo, essa alta demanda da China por container se agravou agora na pandemia, então é uma situação que o produtor, que o setor logístico tem, precisa criar novas estratégias para conseguir fazer uns embarques. Bom, vou ficando por aqui, mas você que está por aí, não esquece que nós estamos no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Lá você pode se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo as nossas notificações. Nós estamos também nas redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e também estamos no Twitter com @NoteAgri. Então eu te peço para que você siga a gente em todas as redes para você continuar recebendo as novidades e nossa programação que vai aí ao longo do dia. Vou ficando por aqui, eu sou Virginia Alves, mas já já a Carla Mendes está aqui para fazer o fechamento da soja com você.